No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A cada 11 minutos, uma mulher é violentada no Brasil. Só no estado de São Paulo foram registrados um caso de estupro por hora entre janeiro e abril deste ano. O dado da frequência de ataques sexuais ganhou destaque com a repercussão dos casos de estupros coletivos cometidos no Rio de Janeiro e no estado do Piauí. Para conversar sobre esse assunto importantíssimo, né, essa barbárie que está acontecendo no nosso país, eu tenho aqui a Maíra Zapata, que é advogada especialista em Direito Penal, professora de pós-graduação em Direito da Fundação Getúlio Vargas e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maíra.
Boa tarde, Joel. Tudo bem?
Dá para explicar essa barbárie que está acontecendo no nosso país?
Na verdade, dá, porque ela não é um assunto novo, é algo que só está tomando um relevo maior, acho que em grande razão pelos movimentos de mulheres que se fortaleceram nos últimos 2 ou 3 anos, especialmente, as redes sociais que acabaram colocando em evidência esse caso, que é realmente um caso bárbaro, é um caso chocante, mas que, infelizmente, para quem atua na área de direitos das mulheres, a gente sabe que é muito menos excepcional do que devia ser.
Muito bem, também participa do programa de hoje a Gisele Mascarelli Salgado, professora de Filosofia e Direito, pós-doutora em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo, doutora e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, autora de alguns livros e artigos, entre eles o livro Contrato como Transparência de Direito, em Thomas Hobbes, aquele O Homem é o Lobo do Homem.
Exatamente.
Boa tarde, Gisele.
Boa tarde.
Tudo bem com
tudo
você?
Tudo jóia, tudo bem.
Me conta, deixa eu te fazer uma provocação, que é o primeiro dia, que a primeira vez que você participa do nosso programa. A gente pode dizer que o movimento feminista brasileiro, de uma maneira geral, não está funcionando?
Olha, eu acho que está como nunca teve, nunca teve. É? Então, principalmente dentro das meninas mais jovens, está tendo um movimento muito grande, formação de coletivos, para a busca realmente de direitos. Né? Dentro das faculdades também está tentando fazer, as meninas estão buscando se associar para não ocorrer casos de estupros, né? Que a gente sabe que dentro das faculdades isso é muito comum. Então, eu acho que nunca teve tão organizado assim.
Quem está acontecendo, então? É uma reação psicológica dos homens que estão sentindo que estão perdendo o poder? Enfim, por que tanta violência sexual contra a mulher?
Então, esses casos de estupro sempre ocorreram. Né? O que eu acho que está acontecendo agora de novo é, primeiro, há mais proteção. Né? Uma proteção um pouco mais efetiva, com novas leis, como a lei que colocou o feminicídio, as alterações também no Código Penal, que eu acho que você pode falar melhor do que eu, e também há uma alteração na mentalidade, eu acho que das mulheres, que falam assim, olha, não dá para ter mais isso. Se tem uma reação, eu acho que essa reação é de, olha, sempre existiu esses casos, mas agora não vamos engolir mais.
Bom, como acontece toda quinta-feira, a jornalista Ana Rogers, do Observatório Terceiro Setor, participa do programa. Ana, você concorda com o que foi dito aqui pelas nossas duas convidadas?
Primeiramente, boa tarde para você, para os ouvintes, para a Maíra e para a Gisele. Concordo, acho que está mudando a mentalidade, ainda falta muito, mas eu acho que da parte conservadora da sociedade está havendo um susto. Porque essa parte conservadora está muito acostumada a ditar as regras aqui no Brasil e ninguém reagia. Então, nos últimos anos, começou a haver reações de vários setores, não só na questão das mulheres, mas na questão dos negros, né, na questão da população de rua, na questão da população pobre em geral, das periferias. Então, essas camadas da sociedade que ficavam escondidas, elas estão começando a aparecer, ter lugar, ter voz, ter vez. Isso incomoda. Então, por isso também essa reação, quando se diz, quando se fala em feminismo, por exemplo, nossa, tem uma reação tremenda, como se fosse um verdadeiro pecado ser feminista. Então, mas isso está mudando. E as próprias mulheres estão tomando consciência do poder que elas têm. Nós somos a maioria da população brasileira. A maior parte das casas hoje em dia são sustentadas por mulheres. Quer dizer, não tem por que a gente ficar calada quando a gente praticamente está carregando o Brasil nas
Usando
costas.
Usando uma palavra da moda, né? As mulheres estão mais empoderadas?
Estamos mais empoderadas, porém, ainda temos muito o que fazer para mudar as mentalidades, né? Mas, assim, ontem houve um protesto aqui na Avenida Paulista, isso não foi televisionado de maneira tão intensa quanto seria se fosse um protesto, por exemplo, contra pelo impeachment da Dilma ou essas coisas, mas a verdade é que está acontecendo no Brasil inteiro, apesar da grande mídia não estar dando muita importância, e está acontecendo no Brasil inteiro. Isso é prova de que a gente está... Oi? Ah, com certeza. A gente sempre foi um país conservador. A nossa onda conservadora dura exatamente a idade do Brasil. Nós sempre fomos conservadores. Quando a gente começa a mostrar isso e querer trazer uma outra ideia, mudar esse panorama, é que essa onda conservadora vem e volta com tudo. Mas, na verdade, a gente sempre foi conservador.
Maíra, nós fizemos um programa e me lembro que algumas pessoas, eu não sei se você... foi contra a lei do feminicídio, porque se coloca na lei é porque para não cumprir, então as coisas continuam mesmo, né? Tem duas leis semelhantes, a Maria da Penha e feminicídio. É isso mesmo?
Olha, na verdade, a lei Maria da Penha e a chamada lei do feminicídio, elas são bem diferentes. A lei Maria da Penha, ela prevê mecanismos de proteção para mulheres em situação de violência doméstica. Então, ela não especifica um crime chamado violência doméstica. Ela fala, olha, qualquer crime que acontecer com uma mulher, nesse determinado contexto, ou seja, relacionamento afetivo, parentesco, pessoas que moram juntos ou que convivam, ainda que não morem juntas, essa mulher vai ter direito a acessar uma determinada rede de proteção. Então, ela não fala de parte criminal. A lei do feminicídio, ela criou um tipo a mais de homicídio, colocando também como homicídio que a gente chama de qualificado, homicídio com a pena mais alta, de 12 a 30 anos, para as pessoas terem uma ideia. O chamado homicídio simples tem pena de 6 a 20 anos, está uma pena bem mais elevada, e simplesmente se colocou o nome de feminicídio. Eu tenho muitas reservas à criação desse tipo penal. O que eu acho que ele teve de positivo é que, junto com ele, foi muito menos divulgado, foi criado um protocolo de investigação para assassinatos de mulheres. Então, para tentar se observar quais são as questões de gênero colocadas nesses homicídios, para que se possa pensar em políticas públicas. Então, isso eu acho um ponto positivo, mas eu questiono. Se a gente precisaria criar um novo tipo penal, que dá para as pessoas uma ideia de que, agora não vai mais ter homicídio de mulheres, isso não é verdade. A gente vai continuar tendo, a depender da criação da lei penal, vai continuar tendo. Tem fartíssima literatura e pesquisas mostrando que aumento de penas, criação de crimes, não previne.
Precisa se sensibilizar também os agentes públicos, né, Gisele? Por exemplo, esse delegado, a reação desse delegado no Rio de Janeiro. Ali estava claro que se cometeu um crime. E ele, antes de investigar, já emitiu um juízo de valor.
Então, o papel não é muito por aí, né? Mas eu acho que não é somente o delegado em si. Nós temos que fazer isso em toda a sociedade, em todos os cursos, inclusive nos cursos de direito. É muito comum um posicionamento conservador, né, que a gente já estava falando aqui, dentro dos cursos de direito, e a voz da mulher é pouco ouvida, né? Então, geralmente, as mulheres que vão para os cursos de direito são colocadas assim, como, né, grandes bibelôs que vão lá, mas muito dificilmente a gente é um ser empoderado com voz.
É verdade. O que me preocupou nesse crime, além do estupro coletivo lá no Rio de Janeiro, é que aquela jovem foi tratada como objeto. Ele não só cometeu um crime, como filmou e colocou nas redes sociais. Que eu achei um absurdo, né?
Um dos sintomas, uma das coisas mais graves que a gente tem visto nos últimos tempos é saber que estudantes da USP são violentadas por estudantes de medicina. Quer dizer, pessoas que estão estudando para cuidar do ser humano e violentam numa faculdade da classe mais alta do país, na faculdade que é referência para o mundo, e os estudantes que estão lá estudando para cuidar dos seres humanos violentam as mulheres, colegas.
Foi formada uma rede até de proteção entre as professoras e as alunas, principalmente para no caso de festas e tal, para fazer essas denúncias, né? Inclusive com professores lá dentro também. Né?
Muito bem.
Porque a gente vê que não é só o delegado, né? A gente não pode sair com
a sociedade em geral.
É necessário políticas públicas que sensibilize a sociedade em geral, né? Eu citei os agentes públicos porque o comportamento do delegado me chamou muito a atenção.
Foi muito, né? Gritante, né?
Muito bem, participe do nosso programa enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, é 011-9507-71295. Repetindo, 9507-71295. Ou ligando para a produção através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou postando a sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com/Observatório 3 Setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, hoje com uma matéria sobre um novo modelo de polícia da ONU. É a matéria da Rádio ONU, que é a nossa parceira de conteúdo. A Laura Gelbert, de Nova York, tem as informações.
Um novo modelo sobre como utilizar melhor as contribuições da polícia à ONU foi apresentado nesta quarta-feira por um painel externo que fez uma revisão sobre o trabalho de toda a divisão. Falando a jornalistas na sede da ONU em Nova York, uma das chefes do painel, Hilde Johnson, afirmou que o status quo não é uma opção.
The host state's clear message to us was they only need a larger number.
Johnson, que já foi representante especial do secretário-geral da ONU para o Sudão do Sul, afirmou que o modelo iria priorizar as necessidades dos países que recebem os policiais e permitiria um mandato mais flexível, entre outros pontos. Segundo ela, a mensagem clara dos países anfitriões ao painel foi de que eles apenas precisam de um número grande de policiais e unidades no início para acalmar uma situação.
When things have stabilized, they told us they need help.
Após a estabilização de uma situação, Johnson declarou que as nações afirmaram que precisam de ajuda para criar instituições policiais e serviços nacionais de polícia. Ela disse que eles pediram ainda mais especialistas, mais equipes com capacidades adicionais e treinamento. A revisão feita agora dá seguimento ao painel independente de alto nível sobre operações de paz realizado no ano passado. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelbert.
Muito bem, voltamos com o Observatório Terceiro Setor, depois dessa matéria da mudança do novo modelo da polícia da ONU. E a gente aqui debruçado com essa barbárie brasileira. Ana, políticas públicas são necessárias, embora nós vivemos num ambiente muito difícil no momento, né? Um ambiente, eu já afirmei aqui, conservador, e eu não sinto nesse governo provisório uma preocupação, tanto que ele acabou com o Ministério lá das Mulheres, né? Uhum. De que maneira poderia haver uma reação das mulheres, porque agora as mudanças terão que ser da base para cima, pode ser feita para a gente começar a mudar essa situação, que é uma mudança cultural, né?
Na verdade, essa resposta ela já está nas ruas, já está havendo uma reação, como se todo mundo está falando por aí, esse governo não vai ter sossego, entendeu? Então, eles estão, as políticas públicas que já não eram muitas para a necessidade, para o tamanho da necessidade do país, elas estão sendo suprimidas aí, reduzidas, isso já é um horror. Então, quiçá a gente vai saber se vai ter outras novas políticas públicas sendo criadas e implementadas. Mas a sociedade já está reagindo. O que está acontecendo é que a reação ocorre, aí ela tem uma reflexão nas redes sociais, porém ela não tem um espaço muito grande na grande mídia. Então, dá-se a impressão de que nada está acontecendo no Brasil neste momento. Não é verdade. Está, e ela vai crescer, acho que cada vez mais. Pelo que eu vi ontem aqui na Paulista, acho que vai cada vez mais crescer.
Ô, Gisele, você deu um enfoque muito, já citou duas vezes aqui no programa, a questão das mulheres universitárias, né? Do ambiente conservador que existe e tal. E não há uma preocupação dessas faculdades, né? Da própria USP, que foi citada aqui, as mulheres tiveram que reagir e montar um coletivo, né? A parte do que a reitoria que devia ter tomado essa decisão. E as faculdades particulares, mais ainda, né? Eu não vejo iniciativas nenhuma para se preocupar com a mulher num ambiente desse conservador e de certa maneira, perigoso, né?
Eu não acho isso muito estranho, porque grande parte dos cargos, dos altos cargos das faculdades, principalmente se a gente estiver lidando com a USP, são aí ocupados por homens. Então, eu acho que tem aquele mesmo reflexo que a gente viu. Enquanto no direito penal, lá no delegado, você não ter a voz da mulher lá, vai ser difícil escutar a mulher. Por que eu acho que esse caso do estupro coletivo tá causando grande furor agora? Porque a gente conhece. Porque antes isso não chegava nem à delegacia e não chegava também à faculdade. Quantas e quantas vezes eu ouvi alunas falando, ou mesmo colegas, olha, vou denunciar um determinado professor, etc. e tal, que cometeu assédios sexuais e morais aqui dentro, e a coisa foi abafada. A gente sabe que esse mesmo procedimento também ocorre dentro das delegacias da mulher. Muitas, a grande parte dos casos de estupro que chegam lá são absolutamente desqualificados. Então, esse mesmo caso do estupro coletivo, tem gente falando que não sei por que há de se seguir. A única coisa que nos faz ver é que tem um vídeo. Então, as redes sociais estão pela primeira vez mostrando uma coisa que as mulheres sempre conheceram, mas agora isso tá sendo discutido.
Essa cultura da impunidade se exacerbou tanto, Maíra, que eles cometem o crime e dá mostro nas redes sociais.
Pois é, acho que não é propriamente cultura da impunidade, Joel. Claro, tem uma questão de se punir ou não, mas é falso dizer que seria simplesmente punir. Crime de estupro tem uma pena alta e sempre teve. Tem uma pena de 6 a 10 anos e pode ser mais elevada. E não é de desconhecimento público que estupro é crime. Aliás, existe uma lenda urbana no Brasil de dizer que a gente não tem cultura do estupro, porque até os presidiários repudiam. Então, se alguém é preso por estupro, ele vai para a prisão e ele é morto e ele é violentado. Mas isso, na verdade, na minha leitura, fala mais a favor de existir essa cultura do que não existir. Uhum. Porque não é o repúdio à violação à liberdade sexual da mulher. As pessoas, quando lincham um estuprador, seja dentro da prisão, seja fora, me custa crer que seja com base no argumento de achar absurdo que a liberdade sexual de uma mulher foi violada e ela tem direito ao próprio corpo para escolher os parceiros. A revolta é porque aquela mulher era minha filha, era minha mulher, era minha mãe.
Era uma criança.
Era uma criança. Tanto que não é de qualquer estupro, não é de qualquer caso. Então, os homens que fizeram isso, e aí fazendo a ligação com a questão do vídeo, não viram ali como sendo uma mulher de alguém, entre aspas, que merecesse qualquer tipo de proteção. Porque houve comentários também no sentido de, não foi estupro, porque todo mundo sabe que o tráfico não deixa, vírgula. Depende de quem. Então, houve, me parece que muito verossímil que tenha havido, e esses homens acharam que era tão pouco grave que se filmaram, fizeram prova contra si mesmo e jogaram na internet, sabendo que é crime. Então, a questão é a quantidade de pena que vai dissuadir.
E lamentável também que quando houve, né, um noticiário nacional, em rede nacional, e estavam comentando, houve jornalistas que disseram assim, e detalhe, a menina teve um filho aos 13 anos, engravidou aos 13 anos. Como se engravidar aos 13 anos te qualificasse para ser estuprada? Entendeu? Quer dizer, é um absurdo uma mulher jornalista ir para a TV e fazer um comentário desses. Né? Então, você vê que mesmo no universo feminino, essa mentalidade ainda precisa ser muito trabalhada.
O Brasil teve, no ano passado, ao menos 47.646 estupros, o que mostra os dados oficiais das Secretarias Estaduais de Segurança, coletados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número representa uma queda de 47% em relação aos registrados em 2013. Ainda assim, equivale a um caso a cada 11 minutos, como eu já disse no início do programa. Aqui está falando de uma queda, mas o que chama atenção é, novamente, é como a mulher é encarada, né, na nossa sociedade. Você disse uma coisa, Gisele, que para se pensar, quer dizer, os homens estão no comando, estão no poder, e, portanto, há uma insensibilidade.
Tem essa insensibilidade.
Nesse olhar em relação à violência contra a mulher.
E esses próprios dados, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, não é que eles são manipulados de propósito, mas às vezes até pode ser, mas você tem dados que às vezes altera como ele é colhido. Ah, então vamos saber se houve estupro mesmo? Então, se a menina saiu aqui da delegacia e houve estupro e já está tudo fechado, entra para a estatística. Ah, e se isso não ocorre, vai ser visto depois? Ah, não entra. Então, mesmo essa questão dos dados, a gente tem que tomar cuidado, porque esses dados que já são alarmantes, deve ser pelo menos umas 10 vezes isso. É, porque quantas e quantas e quantas pessoas não sofreram e não falam? Porque à medida que a pessoa fala, por incrível que pareça, vem uma culpa na mulher. Seja porque ela foi violada no seu corpo, na sua alma, no seu respeito, na sua honra. Então, tem muita mulher que não fala, né? Eu fiquei sabendo de vários casos de estupro que ninguém foi abafado.
Olha, segundo dados aqui, baseados em estudos internacionais, só 35% das mulheres registram queixa. 35% de 100% dos casos de violência sexual.
É muita coisa.
Não, muita mãe. E o Fórum Brasileiro de Segurança Pública acredita que possa ter ocorrido entre 136 mil a 476 mil casos de estupro no Brasil no ano passado. Ou seja, foram registrados 46.
Quer dizer, isso daqui eu acho que prova mais do que, né, o que você falou, que realmente é uma cultura do estupro, né? O estupro aí vai ser muito mais grave, é uma relação de poder, é uma relação de sexo, e é uma relação que está na sociedade brasileira, que vai reafirmar o patriarcado, o machismo, a inferioridade da mulher, o não direito ao seu corpo, né? O não direito ao seu corpo em casos de aborto, de outras violências extremas.
Falando em casos de aborto, vamos falar das mulheres da população de baixa renda. Você queria falar alguma coisa, Maíra?
Não, só em relação ainda a essa questão dos dados, só fazer ainda, acrescentar mais uma ressalva ao que a Gisele colocou. Quando a gente vê dados da Secretaria de Segurança Pública, a gente tem que lembrar que são boletins de ocorrência. Então, na verdade, são dados que falam mais a favor do trabalho da polícia, do quanto ele aumentou ou diminuiu de registros, do que em relação a casos ocorridos. Então, não dá muito para a gente ter como termômetro se o número de casos de estupro diminuiu ou aumentou.
Muitos
que dá pra
são
dizer...
denunciados.
É, que dá para dizer que aumentou o número de registros.
Olha aqui, aspecto interessante também. Quer dizer, é um registro policial de uma ocorrência, que uma violência contra a mulher. Isso devia ser um caso para ser estudado, não para virar um simples registro policial. O projeto de lei 50.069/2013 prevê que as vítimas de estupro só poderão receber atendimento hospitalar após a realização de exames de corpo e delito, realizado pelo Instituto Médico Legal. A impressão é que o Instituto Médico Legal funciona de uma maneira bárbara, né?
Não, e a questão da ordem aí, né? Então, primeiro, a mulher ensanguentada, machucada, violentada, tem que ir lá e dar a fala dela. E depois ela vai ser tratada.
Direito ao contrário.
A ordem, para mim, é completamente insana. É que é uma ordem que foi colocada exatamente pelo homem, por uma questão de um órgão que não vai pensar a situação da mulher.
Ana.
Não, eu queria até aproveitar para lembrar aqui que depois de que foi extinta, né, depois que se extinguiu ali a Secretaria das Mulheres e agora retornaram, né, depois dos protestos, retornaram com uma secretaria, ou sei lá, vamos ver o que vai ser isso, mas assim, a nova secretária, a deputada Fátima Pelaes, já se pronunciou contra o aborto, inclusive em caso de estupro.
Então, retroceder a 1940.
É, porque o que é bem curioso desse projeto de lei, a 5069, é que eu já escutei mais de uma vez em rede social, em conversa, etc., que são as feministas que brigam pelo aborto em caso de estupro. Na verdade, é do quadro de Getúlio Vargas. Não é uma inovação.
Altamente conservador.
Altamente conservador. Acho que vale até fazer aqui a nota histórica, que foi prevista essa possibilidade de aborto em caso de estupro no Brasil. É evidente que em 40 não era pelos direitos da mulher, porque nem se falava nessa modalidade. A questão era para que o homem de bem, o cidadão casado, não fosse obrigado a criar e sustentar o filho do estuprador. Então, a origem histórica é essa. É evidente que hoje, ainda mais depois da Constituição de 88, a leitura é completamente outra. E vai contra uma própria norma técnica do Ministério da Saúde de 2004, que previa o atendimento humanizado para vítima de violência sexual. O Código Penal não exige ação penal, não exige que a vítima autorize a ação penal no caso de estupro. Ela decide se tem ação penal ou não. Justamente porque é algo que expõe demais a vida dela de novo. Seja homem ou seja mulher, qualquer pessoa vítima de violência sexual. Então, o tamanho do retrocesso que é esse projeto, a pretexto de querer se criminalizar ainda mais o aborto no Brasil. E o que é importante dizer é o seguinte, aborto legal aqui no Brasil, na forma como ele é proposto pelo Ministério da Saúde, é por via medicamentosa, é pelo uso do misoprostol, que tem induzimento do que seria o abortamento se a mulher tiver engravidado, e é só 72 horas depois da agressão. Então, não é uma mulher, porque às vezes as pessoas falam, vai chegar a mulher lá grávida de 9 meses, mentindo que foi estuprada, porque todo mundo sabe, né, gente? Mentir um estupro é ótimo, ironia aqui colocada. Todo mundo quer isso porque você não vai ser de novo vitimizada para interromper uma gravidez. Quem defende esse projeto não conhece o que é a realidade desse tipo de atendimento.
Aproveitando aí que a Gisele falou de 1940, entrando na linha do tempo, naquela época, provavelmente o estupro era realizado dentro da família. Quer dizer, o homem violentava a sua própria esposa. Será que é aí que começou a cultura, a cultura da impunidade? Passou do âmbito privado para o público, já que eu faço isso com a minha mulher, meu filho pode fazer isso na faculdade, enfim, as novas gerações, isso se passou de geração para geração?
Eu acho que sempre cultura do estupro aqui no Brasil a gente teve, só que era um pouco diferente. Então, eu acho que não foi uma coisa que foi passada do privado para o público. Você tinha isso também no...
Nos dois espaços, né? Sim.
Eu cheguei...
Mas começou no privado?
Não.
Que domina, não, é minha esposa, então faço
não,
o que eu quero.
Em 1917, que eu fui... Eu fiquei estudando direito trabalhista em 1917. Aqui em São Paulo já se usava uma coisa que era medieval, que era chamado direito de pernada. O que acontecia? O empregador tinha o direito à primeira noite de núpcias com uma mulher virgem, que era sua funcionária. Então, não, desde, né, isso daí, se a gente for remontar ainda mais...
A escravidão,
né? Toda...
As índias, se fala em miscigenação. É. Essa miscigenação, na verdade, esconde um monte de estupros, gente.
Muito bem. Olha, eu vou começar com a participação dos ouvintes. O Roberto Souza, da Climação, final do telefone é 2150. Então, ele está preocupado com isso e ele pergunta, há políticas públicas para se extinguir o estupro? E a violência contra as mulheres, que ela seja realmente aplicada? Vocês conhecem, têm conhecimento especificamente?
Olha, que tem políticas públicas tentando coibir isso, tem. Se elas são efetivas e eficazes, é outro departamento. Você tenta fazer todo um incentivo para que a mulher tenha um empoderamento do seu corpo. Eu cheguei a participar, por exemplo, de um grupo de mulheres em Diadema, que é Mulheres em Movimento, que é um grupo muito interessante também para tomar consciência do que é a cultura do estupro. Existe um grupo muito forte também, que vai tentar colocar a Lei Maria da Penha em efetividade, que são as promotoras legais populares, que faz isso com trabalho com mulheres pobres, né, aqui do centro de São Paulo, da periferia de São Paulo. Então, tem essas políticas, só que elas ainda são muito ínfimas perto do problema ser resolvido.
Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave, da Rádio ONU em Português, em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 15h, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Media.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra.
Tá, então, registro com essa música que simboliza um agradecimento à presença das nossas convidadas. Eu não sei se é momento para comemorar, mas a presença de vocês é um prazer para discutir esse tema muito importante para a sociedade brasileira. É, eu tenho, já está no ar o Marcos Kinsel. Boa tarde, Marcos, tudo bem?
Oi, como vai, Joel? Tudo, você está bom?
Tudo bem, e você? Você está um pouco longe, né?
É, eu estou aqui na beira do Caribe, numa cidade chamada Cartagena de las Indias.
Muito bem. De longe, assim,
é
como é...
É o porto mais importante, por onde escoava a riqueza que era roubada pelos espanhóis da nossa época pré-hispânica.
É, o Eduardo Galeano conta isso no livro dele. Escuta, Marcos, de longe, o seu olhar sobre esse tema tão importante que é da violência sexual contra a mulher.
É, eu acho que esse caso é um caso daqueles que demonstra o quanto a nossa sociedade ainda está sofrendo pelo que eu chamo de falta de valores, né? A violência sexual contra a mulher é uma das muitas violências que a mulher sofre. E a gente está vendo que a resposta que a sociedade está dando, aparentemente, foi aumentar a pena para aqueles que são os que perpetuam esses crimes, né? Eu tenho a impressão que existe uma outra faceta que pode ser trabalhada, e me parece que essa outra faceta vem por parte importante da sociedade civil. E eu quero contar duas pequenas experiências que eu tive com a sociedade civil. Uma foi trabalhando para essa organização da Rainha da Suécia, do Workshop Hood Foundation, que no Brasil se chama WCF. Essa organização, trabalhando com a violência sexual contra a criança, no estado de Pernambuco, nos mostrou o quanto a sociedade civil pode se organizar para pegar todo o ciclo que envolve a questão da menina, que é vendida praticamente pelos pais para entrar em redes de prostituição infantil e que entra numa vida em que diversas violências ela passa a ser submetida, não só a violência sexual. E como eles evoluir para criar redes de proteção, e talvez hoje o estado de Pernambuco seja o estado onde uma rede contra a violência da mulher, por parte de organizações da sociedade civil, esteja bastante bem estabelecida para criar sistemas de vigilância, mas também para ter sistemas de atendimento a esta pessoa que sofreu. Essa é uma história. Mas eu acho que o grande problema da sociedade é a falta que nós estamos vivendo e onde a violência contra a menina pode se ligar também com os casos de corrupção. É uma questão de valores. E aqui eu quero chamar a atenção um pouco para aquilo que alguns pedagogos estão chamando de habilidades não cognitivas, que é como uma criança, um adolescente, adquire valores e esses valores se transformam na maneira de você respeitar o outro. Portanto, é uma questão de altruísmo que se instala na sociedade e não uma sociedade egoísta como a gente tem. E o caso que eu quero rapidamente contar é uma organização que eu vi operando nos Estados Unidos e que hoje opera ajudando todas as escolas públicas e privadas dos Estados Unidos e tem um nome interessante que em inglês se chama Learning to Give, mas se nós traduzirmos para o português é Aprender-se a Doar-se. Esse é o doar-se, quer dizer, o altruísmo em todas as esferas que você pode imaginar. E o grande princípio disso é que você põe professores, diretores de escola, pais, comunidade, trabalhando esses temas e criando uma plataforma digital onde os casos são colocados e podem ser trabalhados desde a criança da pré-escola até a criança do terceiro ano do colegial. Então eles têm desde a criança de 4, 5 anos até a criança de 17, 18 anos que passa por um programa que vai se alterar conforme esses valores são colocados para a sociedade. Então, você fala de um jeito para a criança, fala de um outro jeito para o adolescente. E a rúbrica maior de tudo isso é enfatizar os valores humanos. entre os quais esse profundo respeito que deve haver entre os seres humanos e que deve haver respeitando também a integridade total do indivíduo, que é o maior dos direitos que ele tem, é ser respeitado na sua integridade física, moral, biológica, etc. Né?
É isso aí.
Então, é isso que eu queria falar para você, porque eu acho que os nossos ouvintes aí podem ter, às vezes, desesperança. Eu estou dizendo que a sociedade civil e esse programa que eu estou dizendo dos Estados Unidos é criado pela sociedade civil, é um programa não governamental, é interesse de pessoas e é colocado gratuitamente esses casos na internet, de tal maneira que todo e qualquer professor e diretor e pai de família pode utilizar. Então, a sociedade civil pode cumprir um papel também muito importante na formação das pessoas e na formação de valores.
Está aí uma dica para as entidades de interesse social que atuam no terceiro setor, para começarem a pensar no assunto e desenvolverem projetos em defesa da mulher e da adolescente. Marcos, obrigado, curta bem suas férias aí na Colômbia, né? Um abraço até você.
Eu estou regressando amanhã à noite para o Brasil. Ah, eu vim para uma reunião de trabalho.
Ah. Me informaram que você estava aí passando uns dias.
Aqui, que eu já tinha visitado antes e rever essa Cartagena.
Então tá bom. Um grande abraço a você. Até a próxima semana. Muito bem.
Se Deus quiser, um grande abraço e um abraço para os ouvintes.
Muito obrigado, Marcos. Esse foi o Marcos Kiss, que é o consultor estratégico e fundador do Instituto para o Desenvolvimento e Investimento Social, o IDES. Muito bem, ele fez uma colocação interessante. Como é que se fala em valores numa sociedade como a nossa? É conservador e permissiva, Gisele, ao mesmo tempo, né?
Então, aqui eu... Né, data máxima vênia, que nem diriam os juristas, eu vou discordar, né? Porque eu acho que a questão aqui não é falta de valores, né? Porque que valores? Valores de quem? Valor da mulher pobre, valor da mulher trans, valor da travesti. A gente aqui está falando da questão da mulher, mas um dado que me assusta mais ainda do que a questão do feminicídio é o quanto de morte que ocorre entre as travestis. É uma coisa assustadora. Eu faço parte no Facebook de uma rede de mulheres, né, que se colocam como pessoas trans e travestis, e assim, é uma por dia morrendo, sabe, de janeiro, do começo do ano até acho que fevereiro, mais de 130 morreram de forma horrorosa. Se a gente fica chocada com as 30 pessoas que foram em cima da menina no vídeo de uma maneira horrorosa, né? Nesses casos, quando é uma pessoa trans, uma travesti, é de cortar a cabeça, de arrancar a mão, são crimes realmente de ódio. Né?
E somados aí a toda a vida da pessoa, que ela tem que enfrentar preconceitos, todo tipo de, né, de maus tratos, não pode viver com dignidade, não consegue arrumar um emprego. Então, e ainda terminar uma história dessa
então
forma.
Então, eu acho que a questão que você falou, né, valores de quem, é também a voz de quem. A voz de quem que está chegando, né? Então, talvez esteja chegando aí vozes que incomodam, vozes das mulheres, do movimento negro, do movimento feminista, das lésbicas, das travestis, é coisa que não chegava antes. Então, eu acho que esse empoderamento tem incomodado muito. E isso vem com uma democracia, porque se a gente mudar num regime muito pior, muito mais conservador, a coisa vai
riscos,
pegar para a gente.
Eu acho que tem um outro detalhe aí na nossa sociedade, que a gente está tendo um avanço aí de representantes de religiões que estão ocupando o poder ou legislativo, e essas religiões estão influenciando muito naquilo que a sociedade está nas decisões que a sociedade toda vai ter que calhar com ela, entendeu? Então, assim, o próprio Eduardo Cunha deixou um projeto que dificulta o acesso da mulher que sofreu alguma violência ao aborto.
Isso.
Entendeu? Então, quer dizer, além de tudo...
proibindo os agentes de saúde, né?
Criminalizando os agentes de saúde que informam.
Exato. E aí usa a religião, entendeu, como um pretexto aí, quer dizer, os valores invertidos.
Sendo que o Estado é laico.
Sendo que o Estado é laico. É laico, né? E, teoricamente, não poderíamos ter nenhum representante, como deputados e senadores, fazendo as vezes religiosas.
Né? Muito bem. Agora eu tenho mais muitas perguntas para vocês aqui.
Vamos lá.
Eu antes queria colocar no ar a Josi Rocha, editora do Observatório Terceiro Setor, do nosso Facebook e do nosso portal. Boa tarde, Josi. Rapidamente, quais são as principais informações que nós temos essa semana?
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. Essa semana, uma das principais novidades é que nós divulgamos o nosso primeiro ciclo de palestras aqui do Observatório do Terceiro Setor. Ele vai começar na quinta-feira da semana que vem. Vai ocorrer durante 4 quintas-feiras, sempre às 7 da noite aqui em São Paulo. E a ideia é que a gente ajude pessoas que já trabalham em organizações da sociedade civil ou que se interessam por essa área de terceiro setor a terem noções de comunicação, como é a importância de você se comunicar bem, tendo uma assessoria de imprensa, usando as redes sociais adequadamente. Vão ser palestras gratuitas e qualquer pessoa interessada pode participar bastante se inscrever no nosso site.
É muito bom.
E tem também o Eu Me Importo, a nossa campanha continua. Desde a semana passada nós estamos divulgando a imagem sobre as pessoas com deficiência, que já representam aí quase um quarto da população brasileira, mas que ainda enfrentam uma série de questões, como preconceito, discriminação, a dificuldade, muitas vezes, para entrarem no mercado de trabalho. E vale lembrar, nessa nossa campanha do Eu Me Importo, que nós já divulgamos vários temas diferentes, como refugiados, crianças vítimas de abuso, e um dos temas, até um dos primeiros, foi justamente a questão da violência contra as mulheres. E realmente é um problema que nós sempre discutimos em programas e tudo mais, e nós quisemos dedicar uma imagem da campanha Eu Me Importo para ele.
Muito bem. Tá aí, são essas informações da semana?
Sim, essas são as nossas principais informações.
Obrigado, um grande abraço a você, até a próxima semana.
Abraço, tchau, tchau.
Muito bem, o Rogério do Jardim Peri, ele gostaria de saber das convidadas. Obrigado, Rogério. Através do WhatsApp ele está fazendo essa pergunta. Eu gostaria de saber das convidadas se o termo cultura do estupro não é errado. Precisamos lutar por uma legislação melhor. Aí ele dá um exemplo. Castração química para o estuprador. O que, na opinião da maioria dos homens, é de bem. É correto. E não colocar homens e mulheres em lados opostos. Criminoso e criminosos, não importa o sexo, porque ou não a cultura da violência que assombra esse país. Ah, mas eu começo com você mesmo.
Bom, você, Rogério,
é a favor da castração química?
De forma alguma. Rogério, muito obrigada pela pergunta, muito pertinente, são pontos super importantes de falar. É evidente que no Brasil a gente tem uma cultura da violência, você está certo. O Brasil é um país super violento. Eu costumo brincar que a nossa violência é muito democrática. Tem violência para absolutamente todos os grupos. Mas em relação às mulheres, por questões de gênero, essa violência ela é diferente e se manifesta também na cultura do estupro. Que quando a gente vai estudar a raiz histórica disso, a ideia é de que a mulher não é pessoa, ela é alguém subjugado. Em relação à castração química, que a gente está vendo aí muitas pessoas falarem que o problema deveria ser resolvido dessa forma, é importante a gente trazer as experiências que já aconteceram em alguns países, de fazer isso como espécie de projeto piloto, e que, surpreendentemente para quem defende, não resolveu, porque um erro muito comum é achar que estupro tem a ver com libido masculino, e não tem. Então, o homem, quando ele não tem a ereção, que é o que a castração química faz, ele estupra com os dedos, com outras partes do corpo, com objetos, ele morde, ele destrói o corpo da mulher de uma forma extremamente mais violenta, porque tem a ver com subjugar. Então, eu não estou nem falando aqui em relação aos direitos humanos e integridade física da pessoa acusada de crime de estupro. Não estou nem entrando nesse mérito, estou pensando realmente numa forma pragmática. É um engano pensar isso. E quem defende esse tipo de medida na política não tem nada contra estupro, tem contra alguns estupradores. Então, é uma falácia a gente pensar que isso é solução.
Olha, via WhatsApp, o Cláudio do Brás, quando se fala em cultura de estupro, precisamos ter na consciência que esse recado é para criminosos, pessoas do mal. Será que um traficante, ladrão, assassino vai parar de estuprar por causa de uma campanha? Não seria mais fácil aumentar o número de policiais para prender todos? Aí, Gisele, ele já é a favor de mais repressão.
Então, mesma coisa que você falou, né? Eu acho que nenhum estuprador abre o Código Penal e fala, nossa, aumentou a pena.
6 a 10 anos agora.
Nossa, agora que eu não vou fazer, nossa, vou esperar entrar na promoção dessa pena aqui, né? A hora que abaixar, né? A hora que abaixar, a gente vai voltar a cometer esse crime. Nenhum estuprador olha para a quantidade de pena que vai estar no Código Penal. Então, assim, aumentar a questão da pena não é falar que o cara vai parar de fazer, porque a pena está mais alta. Eu posso colocar essa pena para quanto for.
Mesmo porque há países assim, que há a pena de morte e os homens estupram as mulheres.
Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse crianoam.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como...
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Agora sim, vamos com a Natália Oliveira, com as principais informações do dia.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, convidados e aos nossos ouvintes. Das 200 escolas fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o TCE, 188, ou seja, 89%, não possuem licença de funcionamento da vigilância sanitária dentro do prazo de validade. Durante a inspeção realizada no dia 31 de maio, os fiscais encontraram escorpiões e um pombo no mesmo ambiente em que estavam armazenados os alimentos da merenda escolar. A operação também flagrou alimentos vencidos. De acordo com o relatório final do tribunal, foram auditadas 114 escolas municipais, 55 estaduais e 31 técnicas, distribuídas em 180 municípios. O Tribunal de Contas também apontou que 184 escolas avaliadas não possuem alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros dentro do prazo de validade. O documento serve para assegurar que a infraestrutura da escola está adequada para seu funcionamento. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que não teve acesso ao relatório de tribunal e, por isso, ainda não se posicionou. Nos últimos dias, os policiais postaram em seu perfil no Facebook fotos que punham o rosto da adolescente carioca de 16 anos, que denunciou um estupro praticado por mais de 30 homens. Algumas das publicações também ridicularizavam a menina com textos e xingamentos, além de imagens que a comparavam com animais. Entre os autores estão policiais militares do Rio de Janeiro e um delegado da Polícia Federal. A atitude desses policiais podem ser consideradas violações do artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê o direito ao respeito, consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. A assessoria da Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro ainda não se manifestou sobre a situação. Natália Oliveira para o Observatório do Terceiro Setor.
Tá aí. Obrigado, Natália. Até a próxima semana. Continuando aqui com uma pergunta dos ouvintes, Maria Isabel. Obrigado, Maria Isabel. Lá da Vila Albertina, Se não me engano, é Zona Norte da cidade. O sinal do telefone é 0393. O que as convidadas acham da criação do vagão rosa no metrô? Ou é um vagão da segregação? Ela pergunta e já dá uma resposta. Começa com você, Gisele.
Vamos lá. Eu acho que todas, não sei se eu posso falar para todo mundo aqui, mas eu não sou a favor desse tipo de vagão. Eu acho que, na verdade, todos os vagões têm que ser rosa, ou seja, proteger a mulher. Porque não adianta nada você ter isso num determinado vagão e não ter no outro. A gente sabe que quanto mais precário fica o transporte público, mais violência contra a mulher vai ter, né? Eu não tenho uma semana que eu não passe situações que me constrangem dentro do transporte público.
Que essa iniciativa, a iniciativa da perversidade, em vez de contribuir para proteger a mulher, você acredita que vai penalizar ainda mais?
Não sei se vai penalizar, mas eu acho que acaba não protegendo. E mesmo nos outros vagões, essa cultura de que achar que está tudo bem, encoxar uma mulher no vagão, ou mesmo, eu vou falar isso porque a quantidade de alunas minhas que me relatam essa história, e eu já fui verificar, de que mostram os órgãos sexuais dentro do transporte público, né? Diz que uma entre quatro mulheres até a idade adulta de 30 anos já viu pelo menos umas quatro ou cinco vezes um órgão sexual de um homem sem pedir. No meio do transporte público. Então, essa violência, né, não vai parar no vagão rosa. Ele pode fazer isso no vagão rosa. Né?
Quer opinar, Mari?
Olha, acompanhando tudo que a Gisele falou, né? Não é para ter um vagão rosa, porque não dá para falar para os homens não encoxarem, não ejacularem em mulheres desconhecidas. Gente, desabafando aqui, por que tem gente que acha que é legal ejacular numa mulher desconhecida? Qual que é a graça disso? Qual que é o objetivo disso?
Quem disse que ela
gosta, né? Quem disse que ela gosta? Ou talvez a pessoa, de fato, não se importe se ela gostou ou não. Então, por que a gente não vai discutir essas coisas em vez de colocar as mulheres em um outro vagão? Não quero estar em outro vagão, eu quero estar em qualquer vagão onde eu quiser, sem ter o risco de sofrer um assédio, de sofrer uma violência.
Muito bem, a Maria Aparecida lá de Santana, ela está indignada. 9383, o final do telefone dela. Agora a mídia diz que a jovem não foi estuprada. Dizem que ela falou isso porque as imagens foram expostas. E agora? Quem que fez?
Mas o fato das imagens terem sido expostas já não é uma prova de que ela
foi... Justamente que prova,
Pior, ainda que não fosse, vamos supor que nenhum desses rapazes tivesse encostado nessa moça, mas tivessem a encontrado na rua machucada. Uhum. Mesmo assim, eles filmaram, tiraram sarro, tripudiaram sobre a menina, de qualquer forma, houve uma violência. Agora, ali as imagens estão provando, né?
Você sabe que tem um episódio, eu não me lembro os detalhes, lá no Rio Grande do Sul, que a menina foi exposta, e os jovens até estão conseguindo se safar da justiça, porque um é filho de policial, enfim, ela ficou com vergonha e se suicidou. Não sei se vocês lembram desse episódio.
Sim.
Foi no Rio Grande do Sul. Eu estou lembrando isso agora, porque essa coisa da exposição ainda é um outro crime, né? Porque a menina poderia também atentar contra a própria vida de vergonha, né?
É o que a gente vê, geralmente nos casos de bullying, quando você não consegue resolver a questão... ou a vítima acaba indo para cima dos opressores, ou ela acaba se matando. Por isso que é tão grave, ainda mais em caso de estupro coletivo, isso é muito comum de acontecer. Né? Eu acho que vale aqui a pena a gente lembrar um vídeo chamado Filhas da Índia. Talvez muito a gente tenha que fazer um Filhas do Brasil.
Um documentário,
Filhas do Brasil, porque nesses casos de estupro coletivo, e mesmo, a gente está espantado porque é 30, mas é só isso. A violência não é melhor ou menor porque é 30, 15, 2, 1.
E as justificativas são as mesmas para todas as sociedades, né? Porque na Índia, porque a menina subiu com o namorado num ônibus, em tal horário, e ela não deveria estar no ônibus.
E o que é interessante desse documentário é que eles conseguem, inclusive, entrevistas com alguns dos agressores que estão presos.
Com as famílias.
E é impressionante de ver o choque dos próprios agressores. E fala, mas por que eu estou preso por isso? Foi só um estupro coletivo, ela estava na rua. Teve uma frase de um dos agressores do filme que me marcou muito, que ele fala, você não pode bater palmas com uma mão só. Se ela estava lá, se ela estava na rua, foi como duas mãos batendo palmas. Ele está preso. Ele está preso e condenado, ele fala isso. Então, de novo, que poder de dissuasão teve para essa pessoa que sofreu a punição? Não teve.
Muito bem, estamos finalzinho do programa. Desculpe aos ouvintes que pelo WhatsApp, pelo telefone, fizeram várias perguntas. Esclarecendo que a Maíra Zapata é a nossa colunista e vocês podem conversar com ela através das redes sociais. E a Gisele, como esteve a primeira vez aqui, a gente conversa com ela, encaminha as perguntas e vai estabelecer uma relação, viu? Você vai voltar outras vezes aqui, Gisele, para a gente conversar.
Será um prazer.
Sobre esse importante, esse assunto muito importante, que, sabe, incomoda. Vocês não imaginam como incomoda nós homens, sabe? De que caso como esse eu tenho que fazer um programa, né? E mostrar que nós vivemos numa barbárie e num desrespeito nos fundamentos básicos, né, dos direitos humanos. Né? Minhas considerações finais, como eu começo com você, como você acha, Ana? Terminamos mais um programa com a esperança de que vai mudar.
Com certeza, acho que apesar de tudo que a gente está vendo aí nessas últimas semanas muito sombrias, eu acho que sim, a sociedade está se mobilizando em seus diversos setores e é o que eu disse no começo, acho que a gente está caminhando para a mobilização e temos que continuar lutando para mudar.
Gisele.
Bem, eu acho que essa situação que a gente vive é para se pensar do que aconteceu com essa menina e também o que está acontecendo com todas as mulheres e o que pode acontecer se realmente todas as políticas públicas, que já são poucas, forem retiradas. Né? Eu acho que a gente tem que sair aí nas ruas mesmo, porque eu boto muita fé nesses movimentos sociais. Está na hora de dar a cara, porque a gente sempre soube que mulher foi o sujeito principal para mudar essas situações políticas conturbadas, no mínimo.
Maíra.
Bom, eu acho que a gente precisa tirar desse episódio horrível do Rio algo de útil, fazer disso uma oportunidade para discutir tudo que a gente está discutindo aqui. Então, que bom que a gente pôde estar aqui hoje, que útil e que oportunidade importante a gente aproveitar para discutir essa questão.
Vamos terminar o programa com um pouco de esperança com a Cora Coralina. O tempo muito me ensinou. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito me ensinou, ensinou a amar a vida. Não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Creio na força imanente que vai gerando a família humana, numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana, na superação dos erros e angústias do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher tudo fácil. Antes acreditar do que duvidar. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.